בעזרת השם, דף צדיק ו, תדש ברבה, תלת פסו, בי וינזנוב דף שלום עליכם. סתרמוס דף צדיק הם ודבד, נקית לי אג'בה, שואמה לב יהודה, ליס לב יהודה. יאיר נמכר בחנות, מברכין עליו בורי פרי הגפן. נקרא יבוקה, ובין ובום, עושה שקיצ'ה גוסטו ג'ווין, יתמי הרומה, שירו ג'ווין, אה וינג'ידו נסקאז עזוס פרודוטוריס, ובין ופיור, אה וינג'ידו נסלוז'ס. אה ובין ו... que tinha cheiro de vinagre e gosto de vinho. Então a questão é, qual brahá se faz para beber esse vinho? Tem aroma de vinagre, um aroma acre, mas o gosto é de vinho. Então fala a vida, a brahá correta é bore pri agefen, como com relação a qualquer vinho. Vira friz da amarga, bechamra de acre mlamali. Fala a friz aqui não. As... esse vinho perdeu a sua importância e a brahá correta é shakon yamidvaro, como se faz brahá para outros líquidos. O Sr. Gamara fala no Tratado de Brahot que uma vez que o vinho é algo especial, algo exclusivo, então a brahá também é exclusiva, uma brahá específica sobre o vinho, diferente de outros líquidos. Então a questão é, será que um vinho desses que tem o aroma de vinagre perdeu a sua importância? Fala na vida que não, porque tem gosto de vinho. Fala a risa que uma vez que o aroma já, foi, já está azedo, a brecha correta deixa a cor como de qualquer outro líquido. Meite pergunta agora sobre a opinião de la viuda. Ela pate em psha, vela enche em crim, vela tafshir shivrat, shivrat surato, o mexacol ne abidvaro. Fala a breita. Com relação ao pão, o pão também é algo especial, então mereceu uma brahá especial de Amotsila Reminaretz. Mas se o pão mofou parcialmente, ou seja, é possível comer, mas não tem a sua importância, a brahá é de Shakol Yabidvaro, a brahá genérica. Se o vinho, ele ricrim, ele azedou, a brahá também é Shakol. E se temos um cozido de farinha, que a brahá é Boremi Nemezonot, e ele também estragou parcialmente, é possível comer, mas está um pouco azedo, então a brahá também é shakol niabidvaron. Então pergunta aqui para a opinião de Rav Yudá. Rav Yudá disse que se o aroma azedou, então a brahá ainda é bore pri agefe, e a premissa da breta se vê diferente, e a enchei krim uma amarazvid modera Rav Yudá befurtsumad emizdava na carneta. Fala azvid que Rav Yudá concorda com o que essa breta disse. Essa breta se refere a um vinho que não era vendido nas lojas da cidade, era vendido nas estradas, que era vinho pior ainda, que também o sabor já tinha azedado. Não era vinagre, mas era um vinho já com o sabor acre. Então, nesse caso, a vida concorda que a brahá é de shakol neabidvaro. O que a vida disse é que se o sabor ainda é de vinho e o aroma é de vinagre, então a brahá é bore pri agefer como qualquer outro vinho. Amar le abai do Rav Yosef, não dá abai para Rav Yosef. Rav Yudá Rav Chisda, mar que man svirale. Pergunta abai para Rav Yosef, temos a opinião de Rav Yudá, a opinião de Rav Chisda, como o Senhor sustenta? Amar lei, matnita yadana. Fala Rav Yosef que ele conhece uma braita para responder essa questão. Então ele fala essa braita. Começamos a ligar 25. A bodega da Chavid leu uma frish ale atrumá veolech. Uma situação de um produtor de vinho que tinha muitos barris. O vinho dos barris era tevel, ou seja, não foi separado o trumot e maasrot, as oferendas e os dízimos ainda, então era proibido consumir. Ele não podia vender também. Antes da pessoa vender algum produto agrícola, tem que separar trumot e maasrot, para que o comprador possa comer ou beber. Então, o que esse produtor fez? Ele colocou um barril de lado, chamado de barril A. O vinho desse barril vai ser designado pouco a pouco como trumot e maasrot para o vendedor vender o resto do vinho dele. Então, digamos que no dia 1º de Nissan, o produtor ele verificou esse vinho do barril A, e era vinho, tinha gosto de vinho, cheiro de vinho. Digamos que um mês depois, no 1º de Iyar, o produtor ele verificou o conteúdo desse barril, viu que era vinagre, também o sabor tinha azedado, mas ele não sabe quando o vinho se tornou vinagre. E conforme essa braita, a pessoa não pode designar vinagre como trumot e maasrot para permitir o consumo do vinho. Então, não sabe em que momento desse mês o visto no vinagre, a partir de que momento as trumot e maasot que designou não valeram. Então, fala Breta, kol shlosh yom vadai mikan veilach safek. Fala a Breta que 3 dias temos certeza, o resto do mês estamos na dúvida. Mas que amaram o que a Breta quis dizer? Amar a Biuchan, ahi que amaram. Fala a Biuchan o seguinte: kol shlosh yom arishonim vadai yain mikan veilach safek. Fala Biuchanan que 3 dias após a primeira verificação, ou seja, 3 dias depois do primeiro dia de Nissan, temos certeza que isso era vinho. O resto do mês é um momento duvidoso. A questão é, Maitama, qual é o motivo disso? Por que temos tanta certeza que nos 3 primeiros dias após a primeira verificação, isso era com certeza vinho? Hamra Meilai Akar. Fala Biuchanan que quando o vinho começa a azedar, ele começa a azedar da parte próxima à abertura do barril, a parte que tem mais oxigênio entrando, oxida o vinho e azeda o vinho. Vai ter me velo aca. E no dia 1º de Nissan, o produtor verificou o barril, e ele tirou o vinho da próxima à abertura do barril, e viu que o vinho estava bom. Indim selomar bata de teime aca, havarei hachala vitame chambra. E comenta Rabbi Yohanan, se você for perguntar, muito bem, no dia 1º de Nissan, o contudo era de vinho, mas o sujeito ele abriu o barril, entrou mais oxigênio, então, possivelmente logo depois que ele verificou, o vinho já azedou. Fala Rabbi Yohanan que no máximo o aroma, o cheiro azedou, mas o vinho próprio não. Demora 3 dias para que o vinho azede. Então, mesmo que possivelmente logo depois da primeira verificação, no dia 1º de Nissan, o aroma azedou, mas isso continua sendo vinho, fala Biuchanan. Se era Biuchanan que algo que tem sabor de vinho e aroma de vinagre é vinho. Então, com certeza, esses 3 primeiros dias após a primeira verificação, os 3 primeiros dias do mês de Nissan, isso era vinho. As trumot e maasot que ele tirou, valeram. O momento duvidoso começou após esses 3 primeiros dias. Assim fala Biuchan. Rabbi Yoshua ben Levi amar, fala Rabbi Yoshua ben Levi de frente. Kol shloshim achronim vadai chomes, mikano lealan tzafek. Fala Rabbi Yoshua ben Levi explicando essa verdade, que a verdade diz, 3 dias temos certeza, o resto estamos na dúvida. Fala Rabbi Yoshua ben Levi, os 3 últimos dias do mês de Nissan, 3 dias antes da segunda verificação, temos certeza que o conteúdo do barril era vinagre. O resto do mês é um momento duvidoso. Já fala de Yoshua ben Levi, suspeitamos que logo depois da primeira verificação, no dia 1º de Nissan, o vinho já se tornou vinagre. Mas então, qual é o motivo disso? Hamar mitatai akar, veimu akar velava date. Temos 2 explicações para o que disse Yoshua ben Levi. A primeira explicação é que Yoshua ben Levi sustenta que o vinho começa a azedar do fundo do barril, a parte do vinho que está próxima aos sedimentos, à borra. Então fala que o Shom Brevi conforme essa explicação, que pode ser que no dia 1º de Nissan, a parte do vinho que o produtor ele verificou, a parte mais próxima à abertura, não tinha azedado ainda, mas o resto do barril tinha azedado, e o produtor não percebeu. Então pode ser que logo depois que ele tampou o barril outra vez, o vinho se tornou vinagre. Porque, conforme essa explicação, o vinho começa a azedar do fundo do barril. Sendo assim, ele verificou da parte mais próxima à abertura. Mas ele não percebeu, possivelmente, que o resto do barril tinha azedado. E pode ser que logo depois que ele verificou, o vinho já azedou. Então, fala para o Shomer Levi, que já no dia 1º de Nissan começa a dúvida se o vinho se tornou vinagre ou não. Mas os 3 últimos dias do mês de Nissan, 3 dias antes da segunda verificação, que já era vinagre, com certeza o conteúdo do barril nesses 3 dias também é vinagre. Vim tem que ser lomar, meilai akar. E fala, agora, se você for me dizer, também com a família Bishop Levi, o vinho começa a azedar da parte mais próxima à abertura. Beate me velou akar. E o produtor, ele verificou, no dia 1º de Nissan, ele não tinha azedado ainda, da parte próxima à abertura. דילמבטא דתאימי עקר. וריחא חלה ותמי חמרה. וריחא חלה ותמי חמרה חלה. Então, mesmo que o produtor ele verificou no primeiro dia de Nissan, ele pegou o vinho para sua abertura e o vinho estava bom, pode ser que logo depois que ele pegou o barril, o vinho se tornou vinagre. Porque pode ser que o aroma, o cheiro do vinho já azedou a partir desse momento. E conforme ele puxou o vinho que tem cheiro de vinagre não é mais vinho. Então a suspeita começa já do dia primeiro de Nissan. Pode ser que por causa desse oxigênio novo que entrou no barril, o aroma o azedou. E consequentemente já não é mais vinho, é vinagre. Então a suspeita já começa dia 1º de Nissan, fala Bioshua ben Levi. E se no dia 1º de Iyar o contudo já era vinagre, então fala Bioshua ben Levi que há 3 dias antes o cheiro já era de vinagre com certeza. E, então isso, nesses 3 últimos dias do mês de Nissan, com certeza era, o contudo é vinagre. Dromai mat no Mishmei de Rabbi Yehoshua ben Levi. Porém, temos uma outra versão do que disse Rabbi Yehoshua ben Levi. Dromai são os sábios do sul da terra de Israel, explicaram o seguinte: Rishonim vadai yain, achronim vadai chomets, emtsaim safek. Explicando a breita, diferente. Os 3 primeiros dias de Nissan, com certeza é vinho. Nos 3 últimos dias, com certeza é vinagre. E nos dias intermediários, estamos na dúvida. Agufa Kash, temos uma contradição dessa opinião. A Matri Shonim Vadayai, na opinião, diz que nos 3 primeiros dias de Nissan, 3 dias após a primeira verificação, o conteúdo com certeza é vinho. Alma Rehechala Vetame Hamra Hamra. O que se vê daqui? Que mesmo que pode ser que logo depois da primeira verificação o aroma azedou, já é aroma de vinagre, mesmo assim o conteúdo é vinho, porque o sabor ainda é de vinho, como era na hora da verificação. Então, essa informação nos indica que, conforme essa opinião, o vinho que tem cheiro de vinagre, mas sabor de vinho, é vinho. E, na sequência, essa opinião diz que os 3 últimos dias de Nissan, com certeza o conteúdo é vinagre. Isso implica que, mesmo que pode ser que no dia 1º de Iyar o sabor é de vinagre, o cheiro também é de vinagre, mas logo antes dessa verificação pode ser que o sabor ainda era de vinho, não tinha se tornado vinagre ainda. E mesmo assim, essa opinião diz que 3 dias antes dessa segunda verificação, que confirmou que o conteúdo é vinagre, esses 3 dias antes o conteúdo já era considerado de vinagre, mesmo que pode ser que o sabor ainda era de vinho. Então isso implica que algo que tem sabor de vinho e cheiro de vinagre não é mais vinho. É uma contradição porque foi dito antes. Fala que não tem uma contradição. Conforme essa terceira opinião, os sábios do sul, o caso da Braita é outro. Que no dia 1º de Iyar, não só que o sabor já tinha azedado, o sabor de vinagre, o sabor do vinho era de vinagre ardido, como se fosse vinagre puro. Então, por isso, temos certeza que 3 dias antes dessa segunda verificação, o sabor do vinho já tinha azedado o tempê. Já era vinagre. Então, conforme essa segunda versão de como explicar o que disse Rabbi Yehoshua ben Levi, nos 3 primeiros dias de Nissan, o conteúdo como se era vinho, porque no dia 1º de Nissan era vinho. Então, no máximo, o aroma se tornou de vinagre, mas o sabor ainda é de vinho, isso é vinho. Se no dia 1º de Iyar o produtor ele verifica o conteúdo desse barril e vê que o sabor azedou um pouco, então o período duvidoso vai até esse momento. Porque pode ser que logo antes dessa verificação, que confirmou que é vinagre, pode ser que um pouco antes o sabor ainda era de vinho, e isso era vinho. Porque conforme essa opinião, o vinho que tem sabor de vinho e cheiro de vinagre ainda é vinho. E numa situação que, quando ele verificou no dia 1º de Iyar, ele viu que era vinagre ardido, então considera 3 dias antes disso acontecer, isso já era vinagre, o sabor já tinha azedado também. Demora 3 dias para o vinho começar a azedar e se tornar vinagre. Então, temos 3 formas de explicar essa braita. A primeira de Rabbi Yohanan e a segunda versão de Rabbi Shob Levi sustentam que se o vinho tem sabor de vinho e cheiro de vinagre, isso é vinho. E a primeira forma de explicar Rabbi Shob Levi sustenta que se o cheiro de vinagre, é vinagre. Então, que man pashatle? A Bai tinha perguntado para Rabbi Yosef como o senhor sustenta. E Rabbi Yosef disse que sabe essa braita, a fixa dessa braita. É que está conforme com a opinião. Aplique para a Mari Brasil, cada marca Rabbi Yohanan, cada marca Rabbi Shob Levi. Fama não está clara, é uma discussão. Rav Mari e Razi discutiram. Uma opinião diz que Rabbi Yosef vai como Rabbi Yohanan. Outra opinião diz que Rabbi Yosef vai como Rabbi Shob Levi. Aparentemente a lei é que algo que tem sabor de vinho e cheiro de vinagre ainda é vinho e se faz borei pria gefe. Como Rabbi Yohanan, como Rabbi Yuda. Itmar foi ensinado. A mulher chavit yaim lechaveró veichmitza. Um vendedor vendeu um barril de vinho a um comprador. O comprador carregou o barril para casa, esse é o caso. E logo depois da compra, o barril azedou. Amarav falav kosh roshay amim arishoni berjut mocher. Mekal bilak berjut loker. Falav, se o vinho azedou nos três primeiros dias da compra, então isso é a responsabilidade do vendedor. Demora três dias para o vinho azedar. Então, se o vinho azedou dentro de três dias da compra, é prova que na hora da compra o vinho já estava em processo de azedamento. E o comprador pode dizer que ele foi enganado. Ele pagou por um vinho normal e recebeu um vinho que estava azedando já. Ele pode receber o dinheiro dele de volta. Mas se passaram três dias da compra e o vinho azedou, isso não é responsabilidade do vendedor. O vinho na hora da compra era perfeito. Assim fala, viramos a página. Shmuel amar hamra kitva de mar e shava. Fala Shmuel como explicar a Benotam que mesmo se o vinho azedou dentro de 3 dias da compra, o vendedor não tem que devolver o dinheiro ao comprador. Porque ele tem um argumento, ele pode dizer, me traga uma prova que o vinho estava azedando na hora da compra e você vai receber o seu dinheiro sem prova, você não vai receber. Porque fala o vendedor, eu digo que você causou que o vinho azede. A forma que você carregou o barril foi de uma forma agressiva e você prejudicou o vinho. Então, você causou que o vinho azede, assim diz o vendedor? Então, na dúvida, não vai devolver o dinheiro. Porque o vendedor argumenta que isso é culpa do comprador. Então, fala Shmuel, mesmo que o vinho azede logo depois da compra, o comprador não vai receber o dinheiro de volta. A Vadre Yosef Uvda, Kabatê de Rav Bishikra, Kabatê de Shmuel Bechamra. Você fixou a lei como o Rav, no caso da cerveja. Numa situação que o comprador comprou cerveja e a cerveja azedou dentro de 3 dias da compra, Rabbi Yosef fixou a lei como Rav, que o vendedor tem que devolver dinheiro ao comprador, porque nesse caso da cerveja, a pessoa carrega a cerveja de forma agressiva, não prejudica a cerveja, não causa que a cerveja azede. Consequentemente, se azedou dentro de 3 dias, é prova que já estava azedando na hora da compra, o comprador pode dizer que ele foi enganado. Mas Rabbi Yosef fixou a lei como Shmuel no caso do vinho. Não deu dinheiro de volta ao comprador, porque o vendedor tem um bom argumento. Ele diz que o comprador causou esse azedamento do vinho, porque ele carregou o barril de forma agressiva, de forma brusca. Vinho reta que a matéria de Shmuel, como Shmuel, o vendedor não tem que devolver o dinheiro ao comprador. Tala de Sabraita. Echash hat marim, echash hat seorim, echash imrei yain, varchim aleim, shakol niam idvaro. Tanto essa pessoa está bebendo cerveja de tâmaras, ou cerveja de cevada, ou se ele colocou água e misturou com as borras do vinho e a água absorveu o sabor do vinho, a brachá shakol yamidvaro. Somente vinho tem a brachá especial de borei pria gefen, cerveja tem a brachá genérica de shakol, e também se a pessoa despejou água com as borras do vinho, os sedimentos, a brachá shakol. Assim fala Tanakama. Achirim omrim, Shmarim shesh bahem tam yayin mevarech aleihem borei pria gefen. Fala Achirim, que se a pessoa misturou água com as borras do vinho e a água absorveu o vinho que estava nas borras, então a brachá é borei pria gefen. Vamos ver qual é o caso do debate na sequência. Rava, Rav Yosef, Rav Tarvaio, ena lacha ki Achirim. Fala um Rava e Rav Yosef, que a lei não é como Achirim, a lei é que se faz shakol niam idvaru. Sobre qual é o caso? Ama Rava de kule alma, rama tlata veatar ba hamrao. Farava que todos concordam no seguinte caso. Se a pessoa, ele digamos, pegou um copo de borras e misturou com 3 copos de água, deixou lá muito tempo, e o vinho das borras foi expelido, E a pessoa filtrou essa mistura e ele extraiu 4 copos de líquido final da mistura. Então, ele colocou 3 copos de água e recebeu no final praticamente 4 copos desse líquido da água misturada com vinho. Isso é vinho. Ravale também, como Rava já disse, da Marava, Kolo Hamra de Lodare al-Hatlat, Maya, Lav Hamro. Farava, com relação ao vinho da época, que era um vinho muito forte, se o vinho não foi diluído dessa forma, 1/4 de vinho para 3/4 de água, isso não é vinho. O vinho precisa dessa medida, dessa proporção. Então, se a pessoa pegou 3 copos de água, ele despejou e misturou com 1 copo de borra, e ele extraiu 4 copos de líquido final, então tem aqui 1/4 de vinho das borras, 3/4 de água, isso é vinho. E a Brahe Bore Priage, como todas as opiniões, assim fica a Laha também. Ramatlata Vatatlata Veloklum. Se a pessoa, ele despejou 3 copos de água com 1 copo de borra, ele não deixou muito tempo lá. Ele logo filtrou essa mistura e extraiu 3 copos de líquido final. Isso é água. Ele colocou 3 copos de água, recebeu 3 copos de líquido final. É água com um pouco de sabor de vinho. Não se faz bolê preguete, só chacol em abidvaru. Que plique de rama tlata, veata tlata ou palga. O debate era uma situação que a pessoa, ele colocou os 3 copos de água e 1 copo de borra, misturou e extraiu 3 copos e meio de líquido final. De labranza vitlata ai tlata nafik. Fashley palga. O palga bexita palga maia. Veloclu. Fala Tanakama. A pessoa, ele colocou 3 copos de água, 1 copo de borra e extraiu 3 copos e meio de líquido final. Então, fala Tanakama, o que aconteceu foi: ele colocou 3 copos de água e recebeu de volta os 3 copos de água. Tem um copo, meio copo a mais que foi adicionado. Esse meio copo é de vinho, que foi expelido pelo copo de borras. Para ele falar Tanakama, temos meio copo de vinho para 6 meios copos de água. Um copo, meio copo de vinho para 3 copos de água. Então a proporção é 1/6 de vinho para 5 cestos de água. Isso é água, isso é fraco demais. Então você faz chacol em amidvaru. Assim fala Tanakama. Acherim savri, acherim dizem o seguinte: Tlata o tren o paga nafik. Fashley kuza. O kuza betrei o paga kamra mealhão. Fala acherim diferente. O que aconteceu foi que a pessoa colocou 3 copos de água e 1 copo de borra. E 2 copos e meio do que ele extraiu é água. Meio copo de água, fala Herim, foi absorvido pelas borras. Então aconteceu uma troca aqui, ele misturou bem essa mistura. Um copo de vinho foi expelido pelas borras, pelo copo de borra, e meio copo de água foi absorvido pelas borras. Então a pessoa, ele colocou 3 copos de água, tirou 2 copos e meio de água, porque meio copo foi absorvido pelas borras, pelos sedimentos, e recebeu 3 copos e meio no final, então é 2 copos e meio de água e 1 copo de vinho. Então temos a proporção de 1 copo de vinho para 2 e meio copos de água, isso é vinho. Então você faz buré priagef, assim fala acherim. Então fala Rava que esse é o caso da discussão de Tanakama e acherim. Além desse caso, fica como Tanakama. A pessoa colocou 3 copos de água e tirou 3 copos e meio. A pessoa, ele faz chacone abidvaro para isso. O que aconteceu foi que ele colocou 3 copos de água, recebeu 3 copos de água, mais meio copo de vinho. As borras não absorveram água. Então é meio copo de vinho para 3 copos de água, é 1/6 da proporção. Então, isso é água. Como o Rava pode dizer que esse é o caso do debate? A pessoa colocou 3 copos de água e recebeu mais do que 3 copos de água no final. E mesmo assim tem discussão se a pessoa faz buré para Geffen ou Shakol Niyamidvaru. Veatnam ele acessa a Mishnah, tratado de Maasrot. Hametamed venatan main, bemidah, umatzak edemidah patur. A pessoa tinha borras de vinho, de tevel, ou seja, que não foi tirado do trombote de Maasrot ainda, as oferendas e os dízimos. É proibido beber esse vinho das borras nesse momento. Ele despejou água, como no caso de antes. Digamos que ele despejou 1 copo de água, e ele filtrou logo essa mistura e extraiu 1 copo de líquido final. A questão é que a água agora tem sabor do vinho. Será que tem a obrigação de tirar trumot e maçã dessa água com o vinho para poder beber? O vinho era tevel. Então, falta na cama, uma vez que ele colocou água só nas bocas, é água absorveu só o sabor, ele não tem obrigação de tirar Trumotim Masrot disso. Isso é água com um pouco de sabor de vinho, não se tira Trumotim Masrot. Rebida Mechaev, e Rebida diz que se a água tem gosto de vinho, e tem um pouco da cor também, então existe a obrigação de tirar Trumotim Masrot disso. Porque o vinho contido na água é vinho de Tevel. Então o que se vê da Mishnah? Ah, porque ela não pliga, ela berte midatom, ela berte midatom, ela não pliga. Parece da Mishnah que a discussão é só uma situação que a pessoa colocou um volume de água e extraiu o mesmo volume de líquido final. Você tem a obrigação de tirar as oferendas e os dízimos ou não. Mas parece que se a pessoa extraiu mais do que o volume que ele tinha colocado de água, parece que todos concordam que isso é considerado vinho. E existe a obrigação de tirar as oferendas e os dízimos. Então, como ela pode dizer que num caso desse, se a discussão está na Kami Acherim, se a pessoa faz bolê pre-agéfer no Shakon e Abedvaro? Parece que, com todas as opiniões aqui, está na Kami Rebidá, a pessoa tem que fazer bolê pre-agéfer. Isso que aparentemente você vê. Fala que não tem prova dessa Mishnah contra Rava. O Adinda, filho Beltemir, tem da Toplik. A Mishnah menciona o debate, mas só que a pessoa colocou um volume de água e extraiu o mesmo volume, depois de tirar as borras. Mas o mesmo debate que está na Kami Rebidá existe se a pessoa extraiu mais do que esse volume inicial de água. Como Rava explicou que esse é o debate entre Tanakama e Acherim. Vai de Kamir, Frigue, Birte, Midatol, Eu, Dehaku, Roder, Bidal. O motivo que a Mishnah mencionou um caso que a pessoa extraiu o mesmo volume que tinha colocado de água é para enfatizar a novidade da opinião de Rabiudá. Que mesmo que é o mesmo volume, uma vez que tem um pouco do sabor e um pouco da cor, já existe a obrigação de separar as oferendas e os dízimos para beber essa água com o sabor de vinho. Além desse caso, como a lei no caso de antes, é que essa mistura de água e um pouco de vinho não é considerada vinho, a não ser que a pessoa extraiu um quarto de vinho para três quartos de água, aí já é vinho. Baminei, Rav Nachman Bar Yitzchak Ben Rav Chiya Bar Avi. Perguntou o sábio para Rav Chiya Bar Avi. Shmarim shesh ben tam yain mal. Qual é a lei no caso desse? Qual é a lei final? Se a pessoa colocou água e misturou com as borras, ele quer beber essa mistura. Amar le misavart hamrau, kiu abeam, ofara Rav Chiya Bar Avi. Você acha que isso é vinho? Isso é água com sabor de vinho. A pessoa tem que fazer shakon e abidvaro. A não ser que a proporção seja um quarto para três quartos. Aí abra a raiz e vou de borei preagif. Isso fala que ainda paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver mais sobre esse assunto. E vamos ver que tipo de vinho é válido para a pessoa poder fazer o kiddush no Shabbat. Com muito mais ou menos. Até, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.